Salve, salve, Oreiudos! Para você aí que é ouvinte do nosso podcast ou quer acompanhar nossos episódios, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais.
Nós estamos em todos os agregadores de podcast, sem contar também o Twitter, TikTok e principalmente o Instagram.
Se estiver escutando a gente no Spotify, não esqueça de seguir, ativar o sininho e também dar as 5 estrelas. E se quiser mandar uma mensagem, manda lá no Instagram. Fica à vontade, manda o que você quiser que a gente vai estar lendo todas as mensagens. É isso, curtam o episódio.
Link na descrição.
Salve, salve, galera. Tranquilidade total. Mais episódio chegando. Meu nome é Nova e eu não tô aqui sozinho. Eu tô com o seu Rod, com o Gustavo e com a presença ilustre do nosso querido Lucas.
Alô, eu sou o Rodrigo.
Opa, eu sou o Gustavo.
Salve, eu sou o Lucas.
Depois de 35 anos, Lucas retorna esse podcast.
Engraçado, né? Eu sou um dos precursores, quiçá um dos donos desse programa e eu tô sendo tratado como um participante especial.
O cara tá sentindo usurpado, né, cara?
Eu quero muito botar no título, assim, FT Lucas.
Já dá.
É difícil ser um cara ocupado, né, Lucas?
Foda.
Eu roubei essa cadeira faz tempo, cara. Você não é mais integrante da mesa.
O Lucas agora é só aquele investidor, tá ligado? Eu só fico de longe olhando o negócio.
É o que eu preciso.
Participação nos grandes lucros da empresa.
Exato.
Mas hoje, gente, né, o tema não é a ausência do Lucas, que poderia ser um bom tema, né, a gente poderia debater sobre horas sobre esse assunto, mas o tema de hoje é hambúrguer.
Famoso hambúrguer. O podrão conta aí? O cachorro quente prensado?
Cara, o quente prensado não, né, por razão
mas
de
é que o prensado deixa de ser muito cachorro quente, né, cara, eu acho que ele vira mais um sanduíche do que um cachorro quente.
Eu acho que ele é a melhora do cachorro quente.
Não tem molho, cara, acho triste.
Tem uma pergunta, será que... Não, ó, cachorro-quente é um pão com carne, com salsicha ali, né, no meio.
Sim.
E salsicha, ela é feita do porco, tô errado.
Ok, ok.
Então, um hambúrguer de porco, ele é considerado um cachorro-quente?
Não, mas a gente vai sair, se a gente entrar nesse embate filosófico, a gente vai sair muito da pauta. Eu acho então... que vai só pra esse embate filosófico.
Então eu vou introduzir o que é um hambúrguer. Bom, hambúrguer... É uma iguaria que foi inventada mais ou menos em 1885 por um cara chamado Francis Burger.
Ah, tá. Tá. Mas você vai mandar essa de novo, é isso?
Cara, o Ângelo Pizza existiu, velho. Isso daí você não pode negar.
Tá bom.
Vai foder.
Por que o Francis Burger não pode existir?
Eu acreditaria mais se você dissesse que foi uma invenção em Hamburgo, sabe? Em algum lugar assim.
Não, é pior que tem um negócio que eu realmente fiz essa pesquisa. Lá, primeiramente, no site muito confiável aqui, chamado Engenharia do Hambúrguer, é o... Os caras, eles introduzem aqui dizendo onde que foi criada a carne moída. Daqui a carne moída foi criada na Ásia Ocidental no século XVII por tribos nômades de lá. Daí, essa invenção, né, viajou o mundo aí, até que chegou nos Estados Unidos, no começo do século XX, onde, em um festival ali, aparentemente em St. Louis, um cara apresentou o hambúrguer. Daí eu não sei quem é esse cara, porque a pesquisa não foi tão completa assim, mas basicamente foi criado nos Estados Unidos no começo do século XX.
Legal.
E provavelmente não tinha nada dentro, era só pão e carne, basicamente.
Exatamente. Devia ter um queijo ali também.
Porque os caras normalmente fazem um negócio mó sem alma, tá entendendo?
Sim, o primeiro cara que pegou dois pedaços de pão e colocou alguma coisa dentro, ele foi o criador do hambúrguer?
Não.
Acho que não.
Foi o criador do sanduíche, não do hambúrguer.
Do sanduíche, beleza. Então o cara que criou o hambúrguer, ele não fez nada original, né? O cara que criou o sanduíche já tinha feito algo, ele só trocou.
Mas e aquele pão sírio lá, aquele pão que é sequinho, sabe? Que o cara pega, que os caras da Arábia lá usam pra pegar a comida, sabe?
Mas essa ideia é kafta, né, velho?
É praticamente hambúrguer, cara.
Mas não. Eu acho que então esse é um bom princípio. Qual o critério pra gente dizer que é o começo, o que é um hambúrguer? Quais são as características básicas dele? Primeiro, eu acho que tem que ter um pão redondo.
Será, mano?
Será?
Acho que sim.
Não, precisa ter um hambúrguer só, precisa ter a carne, pô.
Ah, mas se tem, então tem que ser carne moída, pelo menos. O quão picado tem que ser a carne, entendeu?
Não, não precisa
Não,
nem
mas é
ser
que tá.
picada, precisa ser uma carne do formato pão e dois pão.
Mas e tipo, um hambúrguer que não seja de carne. Não seja de carne moída. Sei lá, seja um X costela. Conta com um hambúrguer?
Pô, vamos falar de sanduíche, então vamos mudar isso daí.
Dá pra englobar os dois.
Não, sanduíche acho que vai muito mais longe ainda. Acho que é bom manter
Pô,
no hambúrguer.
um de costela ali, nossa senhora, é bom pra caralho. Mas acho que não devia ser hambúrguer, devia ser sanduíche, então.
É, eu concordo.
É que só muda, ó, se for ver, é tudo igual, só muda a carne.
É, então, mas historicamente eu acho que tem um motivo para carne moída, porque eu imagino que é mais fácil você, tipo, fazer uma coisa com uma certa qualidade usando carne moída do que pegando um pedaço normal de carne, porque daí o bicho que você tá criando tem que ser melhor.
É, faz sentido, faz mais, pra ficar mais padronizado, né?
Sim, você consegue fazer em uma escala maior, tipo, você não é os pedaços de alguma coisa que alguém teve que cortar, não, só passaram no moedor, fizeram os hambúrguer e assaram.
Pois é, é uma carne bem barata que eu acho que os caras conseguem fazer bem caro, né?
Até por isso que eu acho que foi, tipo, um dos primeiros fast food que foram criados, sabe? Os mais comuns, pelo menos.
Exatamente. Ó, a minha pesquisa aqui, ela abrangeu isso daí também. A primeira franquia de fast food de hambúrguer, 1921.
Qual que
É
foi?
White Castle. É um castelinho branco mesmo. Bem bonitinho,
Ainda
até.
existe?
Acho que não. Cara, olha o preço que era um hambúrguer, velho. 5 centavos de dólar, velho.
Cara,
mas
na época devia ser o quê?
R$ 20, aí.
Não, hoje em dia 5 centavos é R$ 20.
É, realmente.
Faz sentido.
Tá, mas o que que. A gente já decidiu mais ou menos o que a gente tá querendo falar sobre hambúrguer. Mas então, o que que faz vocês escolherem o hambúrguer? Vocês vão lá na hamburgueria e o que que vocês vão querer? Vocês vão primeiro, vocês vão num mais podrão assim ou vocês preferem
Cara,
aqueles meio gourmet?
hoje em dia eu puxo mais pro gourmet, mano. Eu vou mais no sabor da carne, assim.
Pegar uma coisa diferente, né? Uma misturinha que seja inovadora, entende?
Os que eles escolhem é uma coisa que também, tipo, vai influenciar muito, sabe? Tipo de molho, esse tipo de coisa. É muito raro ver algum lugar muito ruim hoje em dia.
Aquelas maionese que vem junto, que eles fazem nos restaurantes normalmente. Nossa senhora, aquilo é muito bom.
Não, essa vantagem que hoje em dia tem essas hamburguerias mais gourmet, se tornou uma coisa mais popular, sabe? Tem uma época que, tipo, no começo era um pouquinho mais difícil de ir, por causa que não era tão comum. Hoje em dia tem bastante lugar, tipo, e tem muita coisa boa. Hoje em dia o hambúrguer não é só McDonald's, que a gente tava uns tempo atrás.
É que aqui na nossa cidade, né, é meio complicado também, que sempre tem a época das coisas, né? Tinha a época da pizzaria, agora estamos na época dos hambúrguer, agora tá dando uma baixada, né? Daí começou uma época que só tinha café por aí, um monte de coisa de café, a galera fica repetindo a mesma coisa várias vezes, tipo, todo mundo vai fazendo.
Mas pior que aqui até hoje tem bastante hamburgueria, cara. Inclusive tem gente que eu conheço, quando eu conheço alguém de fora, a pessoa fala, tipo, estranha a quantidade de hamburgueria que tem pra uma cidade só.
E aí, eles são, no geral, aqui bem bons, né? Eu normalmente, quando eu vou pedir num lugar assim mais chique, mas tipo, mais chique não, mas mais gourmetzão assim, porque se for no mais podrão, eu vou pedir um X-Bake, que né, sem erro. Daí, se for um mais gourmetzão assim, sei lá, alguma coisa que tenha cheddar, talvez eu gosto de cheddar.
É engraçado que nesses gourmets tu não pode chegar e me ver um X, me ver um hambúrguer e tal. Sempre tem um nome, né? Diferente pros hambúrguer.
É, sim, sempre é o nome de alguém, né? Alguma coisa assim. Ou um
Faz tempo.
bagulho em inglês, que daí você não sabe se você vai
Cara.
falar, tipo, na pronúncia certa em inglês, ou se vai falar como se vê.
Eu acho que em toda cidade deve ter uma hamburgueria que o nome do hambúrguer é algum cantor famoso, assim.
Sim,
Tipo,
sempre vai ter
uma banda de rock.
um Elvis Presley, né, por exemplo.
Porra, tem uma do lado da minha casa que é assim, mano. Real.
Sério?
Sempre. Toda cidade tem, velho.
A galera do rock gosta de hambúrguer, né?
Cara, no hambúrguer funciona fazer isso, porque toda vez que a pessoa vai escolher um hambúrguer, ela vai ler o que que tem dentro. Não é que nem uma pizzaria aqui em Guarapuava que tem tudo, todos os pizzas em nome de banda, e do lado tem que ter o sabor real delas, entendeu? Tipo, sei lá, Rolling Stones, pepperoni.
Tá, é, pode crer, né?
Hambúrguer
Tipo,
funciona.
Elvis Presley, X-Bang, tem dois do lado.
Assim, ó, gente, se for escolher entre um e o outro, eu acho que eu vou com o Lucas ali, velho. No sentido de que a gente tem que pegar um negócio mais gourmet, velho. Porque se for comer um hambúrguer, a gente tá disposto a comer um negócio mais gorduroso, né? Então a gente tem que comer do melhor, né?
É porque o hambúrguer ele vem do preparo, né, mano? Não é só uma comida, tipo, é várias comidas, então elas têm que ser bem montadas. Então, cara, nada mais justo escolher um lugar mais legalzinho para que isso vale a pena, né?
Sim.
Muitas vezes não é tipo assim, não. Eu vou gastar uma fortuna. Não, você consegue muita
Não.
coisa bom por um preço bom, cara.
Sim.
Ainda que eu acho que um hambúrguer é uma coisa que você vai comer você e mais uma pessoa, né? Ou você tá sozinho ou você e mais um. Se for três, já vale mais a pena você pegar uma pizza.
De fato, velho, tipo, você consegue comprar uma pizza por 60 pila, mas 3 hambúrguer por 60 pila já tá difícil, velho. Que a maioria, assim, hambúrguer, velho, a média tá tipo 25 pra cima, velho.
Aqui na cidade, na nossa cidade, tem que pensar
É,
nisso.
você é pequeno, exato. Médio, sei lá.
Cara, eu acho que se for fazer uma conta, a maioria das cidades tem o porte de Guarapuava aí, velho. É uma média boa.
Guarapuava é uma cidade esquisita, então vamos botar isso à parte, né? Que, tipo, a gente tem um pouco de tamanho, mas não é bem desenvolvido e vai nessa porra.
Eu tenho que pôr uma margem de erro agora na pesquisa, velho.
É que é estranho. Quando você fala em Guarapuava, na real, Guarapuava é um lugar tão pequeno, mas é meio atrasado.
Crítica social foda.
Uhum. Por isso, nós temos que mudar esse governo.
O hambúrguer é uma daquelas comidas que, eu não sei vocês, mas hoje em dia é muito raro eu ir numa hamburgueria. Foi uma situação bem difícil, bem diferente.
É mesmo, é uma coisa mais encomendada, né?
Sim, caiu na mesma classificação da pizza, assim, que é uma coisa que é estranha você sair e comer fora de casa.
Pois eu acho que a situação de comer hambúrguer fora de casa é mais, sei lá, no shopping. Que, puta, mano, ir numa hamburgueria é realmente um empenho, velho.
As únicas vezes hoje em dia que eu como hambúrguer fora de casa é quando eu tô num bar. E o bar tem hambúrguer.
E você tá passando fome, né? Porque normalmente você já comeu antes de ir no bar, né?
É, geralmente é isso. Eu tô no, tipo, fim de semana, uma galera foi lá e passou meio a tarde inteira lá. Daí me deu fome.
É, e fazer, vocês sabem fazer bem o hambúrguer?
Pô, é o Gustavo que entende das culinárias, velho. Ele que sabe fazer as coisas.
Então,
não, depende. Esse daqui daí já é, tipo, dividido. Eu faço a carne e o Gustavo faz um coito de cebola lá.
Sim, é que eu sou cozinheiro, eu sou o cara das panelas, entendeu? Eu faço, quando eu faço hambúrguer, geralmente eu faço uma panela de ferro. Daí eu gosto de fazer, tipo, molhos, temperos, esse tipo de coisa. O Rodrigo, geralmente, ele só entra na churrasqueira e eu faço as coisas ao redor.
É isso aí, eu sou da churrasqueira. Eu, normalmente, é que, cara, carne moída, assim, é mais fácil de temperar, tipo, botar sal e tal. Que você pode, tipo, você prova normal, assim, é uma carne que você consegue comer crua, entendeu? Não sei, sou eu. Não sei se sou eu que sou estranho, mas tipo carne de onça, assim, por exemplo, né? Então você vai temperandinho e tal e já vai provando na hora. É bem fácil de fazer essa parte. Daí fazer o formato, que é mais difícil e chato também. Por isso que é foda fazer pra bastante gente.
Mas como é que faz pra não desmanchar?
Cara, é só apertar, na real. Eu não sei, deve ter alguma técnica, mas eu só pego, tipo, uma mãozadinha, assim, daí fico fazendo, tipo, massinha, assim, só que não girando, assim, amassando, entendeu? No formato da mão ali, até que fica o formatinho certo. Ou você pode pegar um pote, às vezes tem uns potes que são pra isso mesmo, que você bota a carne dentro e amassa, daí você tira e fica ali. Daí, às vezes dá cagada, tipo, na churrasqueira, assim, às vezes você vai virar e destrói.
Eu imagino caindo, assim, entre os bonzinhos da...
Pois é, não pode ser uma carne que você descongelou na hora, assim, e eu acho que faz muita diferença com a quantidade de gordura que tem. Eu não sei bem o que faz ela ficar junta, mas às vezes ela fica mais junta do que outras vezes.
E imagino que a mecânica do negócio seja... A gordura, tipo assim, ela tá lá e ela vai escorrendo e a carne dá aquela encolhida. Então acho que isso vai mantendo ela um pouco junto também, sabe? Pra não virar uma carne moída que nem de panela. E o bom dessa parte do hambúrguer, você consegue... Acontece que é aquela coisa que eu falei. Você escolher uma... Não precisa ser a melhor carne do mundo. Porém, você consegue fazer uma coisa já muito boa e tem um ponto de carne já e consegue ter um sabor bom. Sem ter que investir em uma grana, um corte muito caro.
Exatamente. E eu tenho um questionamento, velho. Que a gente tava falando no começo ali de sanduíche, de hambúrguer, cachorro quente. Será que, assim, ó, o hambúrguer que a gente tá conversando aqui, ele se diferencia do X? No sentido de que, tipo, sei lá, o hambúrguer é uma coisa, o X é outra?
Pra mim, o X parece... é mais podrão, mano.
É, pois é.
É que, assim, existe uma linha muito tênue entre os dois, né? Quando que um hambúrguer, ele deixa de ser hambúrguer e vira um X, né?
Não, é que o X é a calabresa, entendeu, dos hambúrguer. É, tipo, o sabor padrão, é isso só. Mas é um hambúrguer, normal.
É, a estrutura é a mesma, só o lugar decidiu chamar desse jeito. O nome mais comum, de certa forma. Desde o lugar que tem, escolhe o nome próprio pros hambúrguer deles, eles fazem do jeito que eles quiserem.
Mas é que tá, eu tava me questionando, será que o X ele não pode ser considerado um sanduíche? Que daí eu entro num limbo, velho. O que que o Subway é, velho? Você tem que botar uma carne. Se você botar uma carne de hambúrguer nele, ele vira um hambúrguer?
Não, eu acho que o pão tem que ser no formato da carne. De preferência redonda.
É, faz sentido daí. Ah, é que eu tava pensando assim, se você ir botando um monte de coisa, na teoria, eu acho que pode desvirtuar aí o alimento, velho.
Ah, mas isso é o que a gente faz, né, cara? A gente soca tudo que dá em cima do... Na massa vira uma pizza daquilo. Você soca tudo que dá no meio do pão, vai virar um sanduíche disso aí.
Mas aí entra um bom critério que pra escolha do lugar que você vai comer. Por causa que o cara saber a engenharia de não desmontar um sanduíche quando você tá comendo, é muito importante.
Isso é foda, cara. Tipo, às vezes vem aqueles lá que já vem um palito empalando o sanduíche, porque o cara consegue trazer ele inteiro pra você, velho.
O que eu mais gosto de peça aqui vem no palito, mano. Mas não tem o que fazer.
Mas daí você, tipo, numa mordida você não pega um hambúrguer, tipo, tudo que tem.
Ah, é que tem que dar o teu jeito, né, mano? Mas, tipo, se o cara não colocar o palito, ou ele vai ter que abrir mão do, da largura ou da altura, tá ligado? Daí eu prefiro que venha com o palito e venha mais comida.
Ah, sim, justo. Tanto que eu queria muito experimentar aquele lá, o Camembert, que vem uma peça de Camembert inteira, frita.
É,
só que ele tem, tipo... É, ele tem um... Sei lá... 2 andares da altura aquela porra.
É, tipo, você tem que comer ele em camadas, tipo, mordendo ele pela lateral, sabe? Não é morder tudo uma vez.
Mas deve ser muito bom, cara.
Qual que é o limite, velho, será? Que dá pra pôr de hambúrguer ali no meio?
Quanto assim você que... quiser. Eu acho que o critério tem que ser quantos o cara consegue montar.
É que o foda é se você não consegue pegar tudo numa mordida, cara. Porque daí você... Daí virou uma... Tipo, você vai ter que ir destruindo o bagulho, entendeu? E você não vai comer de garfo e faca também, que você não é um animal.
E também deve ser perto, tipo, o lance de você... Ah, não, o cara colocou todos esses sabores ali pra eles conversarem e virar uma comida só. Eles estão comendo tudo meio individual, sabe? Você não tá aproveitando a experiência de comer esse hambúrguer.
Eu acho que o limite de hambúrgueres ali no meio são 3, velho. Se passa disso, eu acho que já é exagero, né? Já viram...
Tem várias cidades tamanhos, né, de hambúrguer também.
É, tem os smash. O smash daí você pode pôr uns 30 ali que vai dar o tamanho de um, que não seja. Que é um negócio chatinho assim, velho, dá pra você encher.
Mas você vê aquele lá, o... Como daquele cara que come pra caralho lá, o Corbucci lá.
Lembra.
Ele pega esses smash assim, cara. Sei lá, ele pega uma bandeja do bagulho e daí, sabe, bate 50 numa sentada só, velho. O cara é louco, velho.
O smash é uma coisa que eu não curto, cara. Eu acho que, tipo assim, eu não sei se é o meu gosto, por causa que eu gosto de bastante, tipo, de carne e de uma maneira um pouco... Talvez mais refinado, não sei. Mas é o smash pra mim, tipo, simplesmente ignora qualquer coisa como ponto e suculência. Só esmaga essa porra, deixa pronto rápido e enfia ali. Despede um hambúrguer que... Ah, não. Um hambúrguer. Daí vem aquela folha de papel de carne.
É isso que eu tô falando, velho. Um smash só não satisfaz, velho. Você tem que encher.
Fome do cara, mano.
Como diria o Casemiro, maneirinho, não me agrada.
É, então, mas aí, tipo... Daí, se você for botar o critério de quantos smash você consegue pôr num pão, você consegue colocar 19 daquela bosta.
Pô, mas você tava falando, do Corbucci aí, velho, comer 50 hambúrguer, velho. O que que vocês acham, né? Eu nunca fui, queria muito ir, mas no rodízio de hambúrguer, velho.
O quê? Existe isso?
Aqui em Guarapau tem um rodízio de hambúrguer, velho, que eu vi no Instagram.
Cara, a gente já tinha combinado de ir num rodízio pra ver quem ia comer mais, velho, de pizza. O Lucas tá vindo daqui a pouco aí, já pode participar da briga.
Nossa. É maluco?
Eu acho que o Lucas é o que tem menos concorrência aqui, cara.
Não.
O Lucas aguenta a primeira pizza e acabou, velho.
Eu vou pra vocês pagarem o meu.
Não, quem ganhar que vai, não vai pagar. Só.
Quem ganhar, paga o meu.
Tá.
Nossa, que prêmio.
Ganhou o direito de pagar pro Lucas comer.
Onde é que é? Rodízio de hambúrguer no lugar novo?
Como é que funciona? Digo o nome aí, se você quiser acordar depois, vou cortar. Que eu vou
buscar. Eu acho que é Alexandria Burger, alguma coisa assim.
Nossa senhora, que chique. É isso aí? Não, tá Curitiba aí.
Alexandria Burger, agora Pablo.
Mas em Curitiba tem um rodízio de pastel, cara. Muito bom. Cara,
rodízio de pastel.
Existe rodízio de tudo, velho, em cidade grande, velho. Rodízio de café da manhã.
Rodízio é a parada, tá ligado?
O rodízio de pastel é que são os pastel pequenininhos. De existir, tipo, naquele lugar, tem, tipo... Não sei se esse lugar existe ainda. Existia quando eu morava lá. Mas, é tipo, tinha todos os sabores possíveis que você puder imaginar. Inclusive pastéis doces. Daí, tipo, os caras, tipo, ficavam um tempo todo na outra mesa, indo direto. E, cara, dá pra comer pra caralho e muita coisa diferente.
Caralho, tem um hambúrguer doce, cara. Quer dizer, não parece mais um hambúrguer. Parece mais um...
Então,
sei lá, que
esse é do rodízio de hambúrguer, velho, eu acho... Assim, pelo menos pelos que eu não vi bem como é que funciona esse daí. Mas ele é tipo um mini hambúrguer, tá ligado?
É, ele é o tamanho da palma da mão, assim, né?
Sim.
Mas daí vai ser, tipo, vários hambúrgueres diferentes ou eles só vão socando pra você a mesma porcaria?
Eu acho que são vários diferentes.
Tem que ser variado, né?
Gustavo tá agressivo, né?
Essa, mesma... essa bosta aí.
É que geralmente mini hambúrguer vem, tipo assim, aquela coisa que você vai, tipo, numa festa, daí tem aqueles mini hambúrguer pra quando
não,
você...
Não.
Nada festa, não, sabe? Quando você tá ressaqueado já.
Então daí é um médio hambúrguer.
A mesma coisa, tipo, tem que ser um hambúrguer bem diferente pra valer a pena um rodízio.
Pô, tá bonito isso aqui, hein, cara. Não vou mentir pra vocês, não, hein.
E não é tão caro assim, é 50 pila, velho.
Tá bonito isso aqui, eu tô achando. É que assim, eu não tô encontrando os sabores em si. Mas
não,
parece que tá bem interessante isso aqui.
Você um rodízio de hambúrguer por 50 e poucos, você consegue comprar um madeiro com isso.
Sim, não, você vai comer mais do que a quantidade de um hambúrguer que você comeria normalmente.
A diferença de sabores entre hambúrgueres, tirando, tipo, alguns que são extremamente diferentes, vale a pena no rodízio ou você não vai, tipo, comendo muita coisa parecida? Porque não é que nem um rodízio de pizza, que cada pizza tem um sabor completamente diferente.
É, o hambúrguer ia mudar o molho, sei lá, ia ter um barbecue, ia ter um tempero verde, sei lá. Daí eu acho que não, realmente, sei se eros, tá ligado?
É, realmente, nesse exemplo aqui do Nova, ele tem 7 sabores de hambúrguer, considerando que você vai comer um vegetariano. O que eu me recuso.
Então, sim.
Vou fazer igual no Parks and Recreation. Vou jogar no chão e vou pedir outro pra jogar no chão de novo. Pra ninguém ter a chance de comer essa merda.
Não dá pra ninguém reclamar que tá desperdiçando comida, porque não é comida, né?
Exato, é.
É pasto.
O erro do vegano é tentar simular uma comida boa e achar que o pessoal vai gostar, né?
Oh, pois é, aí... então, hambúrguer de tofu não é hambúrguer, entendeu? Já não é nem sanduíche, pode ser sanduíche, porque sanduíche nem necessariamente precisa ter carne. Porque sanduíche vira várzea.
É, sanduíche pode ser qualquer coisa, velho. Bota um pão e um tomate ali no meio que já é um sanduíche. Ah, mas eu vi um rodízio de hambúrguer, velho, que ele mudava até a cor do pão, velho. Tinha uns pão verde. Caralho, que porra é essa?
Eu não sei se essa ideia... Eu acho que, tipo, essa ideia do rodízio de hambúrguer, tipo, não sei se é tão válida, assim, porque eu não sei se, tipo, a diferença entre os sabores seria tão grande pra você, tipo, pagar um rodízio, sabe? Talvez, tipo, fosse só uma forma de...
É marketing.
Ação, sabe? Tipo, não, tá aí os 7 hambúrgueres, inclusive, o vegetariano, e você come só os 7 e você vai embora. Eu acho que seria, tipo, mais válida a ideia do que um rodízio em si.
Ah, é, mas... Porque você tem que pensar que você, como cliente, você vai sair no lucro, né?
É que, tipo, eu penso que 7 sabores é até mesmo pouco com rodízio.
Não, realmente é, mas eu acho que é válido a tentativa, entendeu?
Eu acho que vale a experiência, né, velho?
É, sim, talvez, assim, tem que ir pra ter certeza, né, pra dizer se realmente vale a saída, entendeu?
Vale pela competição, que a gente vai fazer nisso daí também.
A competição é sempre interessante, né?
Cara, a gente tem que fazer isso, velho.
É muita coisa de piapansudo isso, né, cara?
É muito idiota pra quem tem na cidade, cara. Mas seria muito engraçado.
Cara, isso seria foda, velho. A gente tem que fazer, mano.
Batatinha pra acompanhar, vocês aceitam?
Claro.
Vocês comem antes ou depois do hambúrguer?
Depois.
Junto?
Não, depois. Junto não.
Cara, algum... dependendo, principalmente, tipo, sei lá, do McDonald's, eu acho que é válido comer junto, velho.
Você não faz aquela coisa de animal de pegar, abrir um hambúrguer e colocar batata dentro, né?
Se o hambúrguer é pequeno, eu faço.
Você não sabe a metade da história, Gustavo.
Você não sabe do que eu sou capaz.
É exatamente assim, velho. Tipo, sei lá, você dá uma mordida ali, joga uma batata em cima e dá outra mordida.
É menos pior. Por causa que eu não vejo sentido a pessoa abrir o hambúrguer e tacar uma batata no meio.
É bom, mano.
É, ele vai ficar maior, né? Ele vai ficar mais difícil ainda, dependendo do que for o recheio, velho. Ele dá aquela segura. Pois é, tem uma técnica de segurar o hambúrguer, né? Agora eu tô fazendo aqui com a minha mão. Tipo, você tem que apertar ele embaixo também, né?
É a mãozinha de Playmobil, mano.
Sim, a técnica é assim, ó, você aperta ele, daí você começa a comer. Daí uma hora vai ficar rampado pro teu lado, daí você gira ele pro outro lado, tipo, você gira ele no próprio eixo, né, daí você come de volta, entendeu, daí você termina.
Mas girar o hambúrguer, velho, essa ideia é possível?
Não, mas eu digo girar, tipo, a parte que, digamos que a parte de baixo dele tá pulando pra você, né, então você vai apontar pra frente agora, então você vai girar ele só.
Entendi, mas daí você tem, tipo, é que tá, na hora de comer o hambúrguer, vocês tiram a capa do Batman que fica em volta dele, velho?
Depende da gordurência, né?
Proteção em primeiro lugar, né, Lu? Não dá pra tirar a capa.
Não, velho, se você...
Meu Deus.
Não, calma, estamos falando sério, velho, para com isso. Não, é que se você tira a capinha, assim, ele vai acabar sujando tua mão, velho. Daí, no caso, tipo, pra você girar ele dentro do papelzinho ali, né, é meio complicado.
Não, mas não chega a destruir, pelo menos nunca chegou. Eu acho que só se tem um pouquinho de coordenação aí que você faz.
Eu acho que hambúrguer é uma comida que você tem que comer sem ter medo de sujar, cara. Não é a comida de primeiro encontro, entendeu?
Pô, ah, sim. O que que a gente vai comer no primeiro encontro, velho? Você já não deixou...
Outback, mano. Vez?
A pizza.
Mas Outback.
Boy, mas é boa escolha.
Tem um que é muito bom também, que é o Applebee's.
Não conosco, o que que tem?
É
Steakhouse também?
É, só que eles fazem umas comidas, tipo, mais voltada com pimenta, assim. Nossa, mano, é muito bom.
Boa, soa interessante mesmo.
Nossa, mano, é muito da hora, velho. O que que tem de, tipo, franquias grandes, assim? Sem ser, tipo, fast food.
Tem, tipo, como assim?
Tipo, tipo, um lugar que é, tipo, referência que tu vai comer um hambúrguer bom. É, tipo Madeiro. Mas tem a discussão, pessoas que acham que Madeiro é fast food.
Eu acho Madeiro fast food, hein, velho.
Eu acho Madeiro fast food, mas é o melhor que tem.
Eu não acho fast food, mano.
Porque eu não sei, tipo, que tipo que nós estamos procurando agora.
O que é um fast food? Tu vai no McDonald's, eles tiram um hambúrguer de uma embalagem de plástico, dão duas seladas e te servem. No Madeiro, porra, eles fazem um hambúrguer, cara. Eu não acho.
Não, não tem ninguém atrás ali fazendo hambúrguer na mão. Eles
vão ele é congelado, ele... velho.
Ah, mas toda aí carne é congelada, né?
A diferença do Madeiro pro McDonald's nesse caso é só a apresentação. E que nem
não,
é do...
não.
O hambúrguer de Madeiro é muito diferente.
Cara. Não, eu tô falando no sentido de fast food, entendeu? Tipo, a qualidade do material que eles usam pode ser, tipo, da carne, esse tipo de coisa, é diferente. Porém, nesse sentido fast food de falar, eles são muito parecidos.
Mas eu, agora eu não entendi que tipo que você tá querendo encontrar.
Cara, sei lá, tipo... Putz, uma referência... É que pra mim é o Madeiro, né? Vocês acham que o Madeiro é fast food, então acho que não conta muito. Tem alguma hamburgueria, tipo... franquia famosa, assim?
É que quando você tem franquia, já começa a virar uma fast food, né? É difícil você ter mais de um lugar que, tipo, mantenha a parte artesanal da coisa.
É, eu acho que o artesanal, ele é mais um negócio local, né, velho? É um negócio que é do lugar que você tá. Então não vai ter nenhuma grande franquia disso, eu acho.
Inclusive, tipo assim, os caras, o dono da hamburgueria, eles tendem a colocar uma certa personalidade no próprio trabalho. Tipo, uma coisa que é meio difícil se reproduzir com uma certa perícia, sabe?
Mas tipo uma Seven Kings, que é a do Tucano lá do Jovem Nerd. Tipo, é uma hamburgueria artesanal, mas eles têm... É artesanal, eu imagino, mas tipo... Ele tem franquia, assim, né? Ele tem, tipo, outra hamburgueria. Tem mais de uma, pelo menos.
A Trad também, né? Do Lerson.
É, pois é.
Mas é que tá, são coisas que
eu
nunca
comi. Eu acho que não tinha franquia nesses lugares.
Não, mas tem mais de uma, né? Pelo menos.
Existe mesmo assim, tipo, tem limite de como franquia pode ser, sabe? Tipo, geralmente esses lugares, eles são, tipo, geograficamente próximos porque o cara possa ir lá ver o que tá acontecendo. Tem um hamburguero que ele treinou, entendeu?
Entendi.
Então, daí é realmente um negócio artesanal, né, velho? O cara passa de geração em geração ali, quase.
Burgueirinho.
Mas é difícil ter.
Quais são os melhores hamburguerias aí pra vocês? Que tipo, é foda que a gente tem, não foi todas assim, né?
Imagina. É que fica regional, né, mano?
É, pois é. Você mas tipo, sei. Uma Seven Kings da vida e uma Trad é umas coisas que eu queria muito experimentar, velho. Deve ser muito bom.
Cara, a gente pode só procurar os ingredientes e a gente mesmo fazer também.
Ah, se fosse assim, os caras não vendiam o bagulho, né, cara?
Mas você tem que pensar que não é todo mundo que faz hambúrguer também em casa, né, Rodrigo?
Pô, mas os caras são estudados, né?
Pode chegar num sabor próximo, sabe? Tipo, dá pra testar.
Ah, testar dá.
Ah, não, já vem aí o Ana Maria Brog aí. É foda.
Cara, e também tem a técnica dos caras deve ser muito diferenciada, velho. Porque tem uns caras que vão pros Estados Unidos estudar como é que faz hambúrguer, velho. Daí tipo, é outro nível a parada.
Eu vi um programa lá na... Não sei, uma coisa mostrando os hambúrguer lá tradicional dos Estados Unidos. Tinha um que o cara nunca jogava fora banha, velho. Ele só adicionava mais e jogava outros produtos dentro. Cara, nojento, velho. E tinha uns que eram bem comíveis, mas aquele lá, velho... Tipo, o cara tinha anos um negócio de banha, velho. Fritando.
Vigilância sanitária manda abraço.
Exato.
Não, mas tem uns bagulho que é assim, né, velho? Uns caras que não lavam a panela, né? Que vai acumulando pra dar um gostinho.
Tempo. Eu lembro se o Rodrigo ia junto quando a gente ia ali no Piratas, mano. E daí, tipo, a batata frita tinha gosto de frango. Era dois em um, mano.
Na verdade, é uma vantagem, né?
Óbvio. Tu compra uma batata, ela vem gosto de frango.
Teve uma vez que meu pai foi nesse restaurante. Daí ele chegou lá e ele disse, não, traz uma batata que tá bem encharcada. Daí o cara pegou, acho que ele se ofendeu. Ele chegou, trouxe a porção de batata. Não, aqui só tem sequinho, trouxe a batata perfeita, sabe?
Essa aqui é a dica, né? Você não pode...
É, demorou uma hora pra fazer batata que ele teve que colocar óleo novo naquela merda.
Que mais que tem?
A maionese, gente. Tem um molho do hambúrguer.
Eu não sou a pessoa do molho, mano. Eu geralmente não coloco molho em nada.
Mas, tipo, quando vocês vão fazer hambúrguer em casa, o que vocês geralmente fazem?
Barbecue.
Barbecue.
Como molho padrão, barbecue. Daí se alguém quiser... Barbecue e mostarda eu coloco. De resto, quem quiser...
Se vira.
Exato.
É, eu ultimamente tenho feito cebola agridoce aqui em casa também.
Isso daí é bom, bicho.
Agridoce é bom.
É bom, pô. Sabe o que é massa fazer também? Você faz tipo aquele molhinho de fazer maionese e bate um alho junto e um cheiro verde, uma coisa assim. E vira aquelas maionesezinhas verdes, assim. Nossa senhora, bom pra caralho.
Sabe o que a gente tem que fazer na próxima também? Tem que fazer o tomate confete que eu fiz esse fim de semana.
Ah, sim. Mas você vai ter que explicar o que é, que eu não sei explicar.
Tá. É uma, tipo uma conserva de tomate, que daí você pega e coloca o tomate, temperos de ervas, esse tipo de coisa, azeite de oliva, põe no forno, deixa dar uma maturada ali, pra ele pegar tudo, pra misturar os sabores ali, e põe num pote pra poder guardar. E o gosto é bom pra caralho. Eu acho que fazer tipo um hambúrguer, colocar um queijo legal, tipo um cream cheese, e aquilo ali vai ficar bom pra caralho.
É um tomatinho com alho e o azeite de oliva, assim, bom pra caralho. Mas é incrível, né? Tipo, na pizza até tem bastante disso, mas o hambúrguer, a harmonização dos, da cada parte ali faz muita diferença, né? Tipo, não que não faça nos outros, mas é muito mais pensado do que na pizza. Na pizza tem trilhões de sabores, só socando tudo que é jeito e isso aí. Mas no hambúrguer parece que, tipo, o cara tem que pensar mais pra fazer combinar, entendeu?
E tem que fazer, tipo, o cara tem que... Imagina que você, por exemplo, vai montar um cardápio de hambúrgueria. Você tem que pegar, escolher, tipo, a maneira que vai harmonizar, fazer com que cada hambúrguer tenha um sabor diferente. E você vai ter que, tipo, fazer isso de uma maneira que seja... que você pode reproduzir várias vezes. Tipo, não é uma coisa, tipo, às vezes, cada vez fica com um gosto diferente. E você vai ter que fazer, tipo, um teste com a galera pra poder ver, tipo, não, qual que vale a pena deixar, qual que vale a pena tirar. Deve ser um trabalho do caralho fazer um cardápio. Uma hamburgueria, principalmente.
Ainda mais que, tipo, ele tem que inventar algo novo, né, pra fazer na dele. Porque no meio de, tipo, ingredientes ali que já foi explorado quase tudo que dá pra fazer.
Sim, pra daí chegar um metido a besta e querer montar o próprio hambúrguer depois.
É, chegar lá. É, isso é uma coisa que eu acho muito paia, né, cara? Tem que mandar buscar que pede pra tirar a coisa, cara. É foda. Ainda bem que eu não sou dono desse tipo de história, porque eu ia ficar muito puto.
Não, tirar ainda é de boa, né? O problema é se o cara quiser colocar ainda, daí você tem que xingar o cara pra caramba.
É, dá pra trocar esse daqui por outra coisa? Ah, vai tomar banho, cara. Escolha outra coisa então, filho da puta.
O cara pega ele, olha, não, o hambúrguer com cebola agridoce. Mas eu não gosto de cebola, pode colocar. Não, não dá. Escolha outra coisa pra comer.
Pega o vegano.
Pega o vegano.
O vegano entra na hamburgueria e os caras apontam pra... Pega o vegano, surra ele.
Cara, se eu tivesse hamburgueria, a minha opção vegana... Não, não seria nem vegano, porque o pão teria coisa de carne. Mas do vegetariano, seria tipo qualquer sabor de hambúrguer, só que sem a carne.
Todos os mesmos sabores, né? Os mesmos sabores, né? Só que sem a carne. Tipo, o cara lá embaixo ali, tipo, lá, cheeseburger vegano. Tipo, né? Daí é a mesma coisa, só que sem hambúrguer.
Chega o cara, a gente chama, eu queria um hambúrguer vegano. O cara, não, pra já. Volta só com dois pedaços de pão, a maionese no meio, tá na mão. R$30.
E tem uma placona na frente que se peço o cardápio vegetariano, sabe? Daí o cara ia pedir, ia ser a mesma coisa, só que só sem a opção da carne.
É. Não, o melhor, é o mesmo cardápio daí, só que a parte lá do hambúrguer só bovino, veio riscadinho, tá ligado? Em vermelho.
Não, não é o mesmo cardápio. Veio um cardápio, tipo, embalado em couro de animal, tá entendeu? Ele veio peludinho até, sabe?
Veio embalado num pelego, né?
Maldade.
É que, tipo, um vegano ir pra uma hamburgueria não faz... É tipo entrar numa steakhouse, assim, né? Não faz sentido.
O cara tá indo lá só pra reclamar.
Pra comer batatinha, né?
O cara tá indo lá pra militar, mano.
Vocês já viram aquele vídeo, velho, dos caras nos veganos indo no açougue, botando umas flores em cima das carnes, velho? É muito vergonha alheia, cara. Mas ainda vai ter um episódio sobre veganismo nesse podcast.
Ah, é? Você conhece um vegano pra poder xingar?
Vamos ter que achar um vegano e trazer ele aqui pra dizer.
Por quê? Achar um vegano pra xingar vegano. Eles mesmos xingam eles mesmos.
Por quê? Nenhum vegano é vegano o suficiente pra outro vegano.
Aham. Vegetariano ainda é uma galera mais de boa. Agora vegano, os caras se tacam o pau.
Lembra da... Tem um povo que é muito radical, né? Que os caras vão lá, tipo, não pode usar nem roupa de couro, velho.
É, isso é o vegano. O vegano, tipo, ele não usa nada de produto animal. O vegetariano, ele só não come carne.
Naquele filme lá, o Scott Pilgrim contra o Mundo, que tem o namorado, um dos ex-namorados da menina lá é vegano. E daí, tipo, o cara é tipo um deus, assim, sabe? Daí, do nada, vem a polícia vegana, porque ele não tava sendo totalmente vegano. Daí ele perde os poderes. Ele, tipo, antes ele era o Goku e do nada ele vira um cara normal, só.
É que ele deve ter tomado um remédio que foi testado em animais.
Não, não, é porque ele tinha quebrado as regras do veganismo.
Regras do veganismo.
Só que, tipo assim, não é nem, tipo, ah não, ser vegano tava dando os poderes pra ele. Era só, tipo, uma associação que dava os poderes, pelo visto, já que ele tinha 3 strikes pra perder os poderes.
Os 10 mandamentos do veganismo.
Não, a melhor frase é quando o cara tá explicando o porquê que ele tem os poderes por ser vegano. Daí a menina chega do lado dele, resumindo, ser vegano faz você melhor do que os outros.
É um ser mais evoluído. Cara, inclusive...
Só deixa eu deixar essa dica. Se você tiver com depressão, sentido pior, vire vegano. Você vai se achar melhor que todo mundo.
Faz sentido.
É, aumenta um pouquinho o ego. É, mas, assim, velho, tá, tem uns negócios ali que é a carne feita em laboratório, velho. Será que isso daí vai pra frente?
Não, por uma série de motivos. Primeiro, eu acho que é uma coisa bem difícil de produzir e manter um certo padrão. E também eu acho que quando fizeram isso há uns anos atrás, ele não estourou, porque esse negócio já existe já tem uns 5, 6 anos. E já saiu uns estudos dizendo que essa porra faz mal pra caralho, porque é uma comida ultra processada.
Ah, dá câncer.
O cara até se ajudou na cadeira pra mandar essa, né, velho?
Cara, é minha área, né?
Calma lá, vou xingar vegano, deixa eu me ajeitar aqui. Vocês pau no cu.
Cara, carne é área de estudo. Xingar vegano é só esporte mesmo.
Ah, pô, deixa o cara comer um hambúrguer de soja dele.
Mano, é que o vegano não faz sentido, né, cara? Porque o vegano quer proteger os animais, só que, tipo, nós somos animais e nós somos carnívoros. Então,
não,
a gente já tá seguindo a cadeia alimentar, tá ligado?
Existem várias vertentes. Tem essa vertente de um falso moralismo de proteger os animais, daí tem a galera mais ecológica. Só que se você for entrar na pira mesmo, tipo, a única solução era você se matar pra você não causar nenhum impacto no mundo, sabe?
Caralho.
Cara,
que pensamento negativo, pô.
Então, os bichos estão poluindo e não sei o que, beleza. Você tem que plantar igual pra você comer.
É que a questão ecológica, eu até vi já um documentário falando até que faz sentido o negócio que eles falam. Mas é só, tipo, pega ali os 2% dos veganos que tem alguma coisa na cabeça e diferencia ele dos outros, né? Que é, tipo, a questão da no sentido, sei lá, você produz, a maior parte das coisas que a gente produz de agricultura parece que, tipo, vai pra alimentar os animais pra fazer carne. Ou tô errado com relação a isso?
Não, realmente, isso acontece.
Só que daí
acontece,
você vê, tipo...
Se você parasse de produzir carne, por exemplo, você teria que produzir ainda bastante coisa só pra alimentar o ser humano, porque você perdeu uma matriz, uma parte da alimentação do ser humano nisso, entendeu?
Mas então, eu acho que, tipo, o negócio que eles defendem é que seria menos do que, sei lá, pra alimentar vaca. Você alimentaria, tipo, só os humanos com as plantas.
É tipo, entra numa vertente, tipo assim, é um pouco... É quase um culto, sabe? Tipo, é só pra o cara poder dizer que tá certo.
Então, é isso que eu falei, tipo, sei lá, 2% dos caras que realmente estão falando um negócio que faz sentido. O resto estão lá botando flor no seu nosso açougue, velho.
Eu entro numa pira também que, tipo, digamos que a gente não comesse mais carne. Você acha que as vacas ainda iam sobreviver assim na natureza?
Mas é que tá, não é que eles defendem, esse daí que eu falei, não é que eles defendem a vaca, tá ligado? Eles defendem o meio ambiente, tá ligado? Como um todo.
Mas daí entra na coisa que eu falei, cara, você teria, tipo... Tá, se você não quer causar impacto nenhum, você sai do planeta. É o único jeito de você fazer isso. Por causa que você vai ter que, tipo, você vai ter que plantar ainda, você vai ter que ter uma maneira de transportar, então você vai precisar de combustível, você vai ter gás, você vai poluir igual. Por causa que não tem como se transportar comida sem poluir alguma coisa.
Ah, isso é fato. Tipo, o dano é inevitável, só tô sendo... O advogado do diabo aqui.
Sim.
Só se a gente pegar e voltar, tipo, na Idade Média, de cada um planta seu negócio no seu quintal. E faz isso o dia inteiro.
Pô, Idade Média, bons tempos, hein, cara.
E acendendo a galera.
Mas, cara, eu me revolto quando eu vejo aquelas coisas de... Vegano, tipo assim, que nem você falou do... O cara colocar flor no mercado de boa. Mas que nem esses dias que eu vi um vídeo dos caras que chegava, entrava no mercadinho, tipo, não é um mercado grande, não, é um mercado do senhorzinho. Os caras abriam os leitos e começavam a jogar no chão, sabe? Daí, tipo, tá, você tá desperdiçando comida só, você não tá ajudando ninguém. Ninguém vai deixar de comer carne e tomar leite porque você fez isso.
Por isso agora, que pessoal... eu defendo o armamento aos pequenos comerciantes, mano. Se o tiozinho tivesse uma espingarda, ele calibre 12.
Isso é muito difícil acontecer nos Estados Unidos numa Gun Free Zone, né? Os caras só vão escolher lugar, tipo, na Europa. Um lugar que os caras não podem sair dando paulada na galera torta direito.
Só fazer a gente falar mal de ruivo agora também. Não, porque a gente falou no episódio passado.
Tem um vídeo que é melhor ainda, cara. É maravilhoso esse vídeo. Os caras foram fazer um protesto num abatedouro de frango. Daí os caras pegaram e fizeram, tipo assim, tem um vídeo dos caras correndo como se fossem uns militares, acenando com as mãos e entrando nos lugares. Daí tem uma hora que eles encontram o lugar que eles queriam, que era esteira, onde pendura os frangos pra poder ir pro ciclo de abater, né?
Uhum.
Os caras pegam o cadeado de bicicleta, passam no pescoço e prendem na esteira, nos ganchos. Só que eu acho que ninguém viu que os caras estavam lá e ligaram o negócio.
Nossa.
Caralho.
Isso não é que cada um fica com a sua chave. Não, os caras dão a chave pra um e esse cara tem que sumir. Daí, tipo assim, os malucos sendo arrastados pelo pescoço, cara. Um negócio bizarro.
Meu Deus, que medo, cara.
Daí, tipo, os caras saem correndo gritar pra desligar as máquinas pra poder soltar os caras.
Cara, por isso que eu falo, velho. Tem que deixar os caras comer o hambúrguer de soja deles. Que porra, velho. Senão o cara fica meio louco, velho. Faz umas dessa.
Pô, mas o frango, cara, agora você tá falando disso, cara. Cara, o frango já é um bicho que não tem como dominar mais uma espécie, né, velho?
Não, eu falei, o frango já não tem alma, velho.
Então, sim, cara, nenhum deus se importa com o frango. Não tem um dia que você não pode comer frango numa religião. Toda religião você pode comer frango. Mas sei lá, você vai fazer o café da manhã, sei lá, o cara pode fazer ovo com frango desfiado, sei lá. O cara tá comendo o feto e o bicho crescido, a família inteira, entendeu?
Caraca.
E daí eles são transportados numa caixa, tá ligado? Tipo, eles já viraram uma coisa, não são mais um bicho.
Não, cara, o frango não existe há tempo suficiente pra ele ser um ser, velho. Ele existe.
Isso é uma coisa que eu acho incrível, cara.
Cara, qual que é o ciclo de vida de um frango, velho? É 4 meses aí?
Não, eu não sei quanto tempo ele vive na natureza, assim, natura, porque eu nunca vi um frango morrer de velho. Mas um abatedouro, uma criação de frango pra engorda, eu acho que demora, tipo, 35 dias pra ele chegar ao tamanho. Caramba. Talvez seja 40, tipo, uma coisa muito rápida, assim.
Nunca vi um frango morrer de velho.
Mas acho que a lagosta tem um negócio assim também, eu acho que ninguém nunca viu uma lagosta morrer de velho.
Mas tem criação de lagosta também, assim?
Tem criação de lagosta, só que todas elas vão pra abate e as em laboratório ninguém nunca viu morrer de velhice.
Ah, tá, faz sentido.
Mas tentando encaixar com o assunto, é hambúrguer de frango, é hambúrguer ainda?
Eu acho que aí você tá rompendo um limite muito grave da vida, né, cara?
É foda, eu acho que...
Não, mano, hambúrguer de frango é bom, mano. Tem um aqui, que é uma casa de frango que tem aqui perto da minha casa, que eles fazem um hambúrguer de frango, daí o frango apimentadinho, assim, nossa, mano, é muito bom.
Gustavo, a gente tem que comer o KFC esse aqueles tempos lá, no...
É maravilhoso,
bom,
né? KFC, cara. Não, mas aqui... É só um eu acho maravilhoso o conceito. Mas que os caras pegaram um pão de hambúrguer e tacaram, tipo, um peito de frango frito no meio, assim, com a ponta saindo de um lado, não encaixa nada. É só porque
tá
tinha que
vender.
Não, mas não é hambúrguer. Porque é só um pedaço de frango. Tem que ser uma carne moída.
Ah, mas eu acho hambúrguer. Eu considero hambúrguer.
Se tiver um pão com frango no meio, o que que é? É um sanduíche?
Sanduíche.
Mas e se tiver um pão com um frango que foi moído antes e deixado em formato de hambúrguer mesmo.
Mas esse fica um hambúrguer de frango daí.
Mas eu acho que ainda conta.
Devia então, tipo um nugget, bem grandão.
A tecnicalidade eu acho que conta com um hambúrguer, mas moralmente eu não aceito.
Tá certo. Agora eu concordo com você, Gustavo.
Eu poderia concordar com você, mas nós dois estaríamos errados.
Mas, ó, então agora dá pra gente expandir ali esse conceito, né, velho? Porque é qualquer carne ali que seja moída e que tenha um formato de hambúrguer. Podemos fechar assim?
É, eu acho que, tipo, suíno também ficaria muito bom, porque você bota um agridoce, bota um agridoce junto, cara, fica bonzão, velho.
Cara, aqui em Guarapava tem uma hamburgueria que tem um hambúrguer de porco com abacaxi, cara. É muito gostoso.
Não tem mais, mas não tinha. Mais. Não,
cara,
não existe mesmo.
De novo, só pôde botar um abacaxi no meio das coisas, velho.
Mas é bom, esse fica legal, fica interessante. Interessante. Maneirinho.
Isso daí é moralmente errado, velho.
Abacaxi é maravilhoso, cara. Melhor fruto que tem. Só dá trabalho pra abrir.
E agora, como é que a gente vai escolher uma música pra esse episódio, cara?
Putz.
Uma música que tem a ver com hambúrguer ou com vegano, que foi os dois assuntos, velho.
É, aí é foda. Putz, eu sugiro pensar aquela música do... Do Blitz lá que o cara chama o garçom, sabe? Mas ele não come hambúrguer.
Mano, tem uma música do Supla que chama Amigo Hambúrguer.
Nossa senhora, é essa, fechou, cara. Eu nunca escutei na minha vida, não tenho ideia
do
que
é. Isso é do Supla, mano.
Caralho, velho. Então é essa, velho. Nunca ouvi na minha vida.
Supla é um cara complicado, cara. Eu não quero criticar ninguém agora, assim, nesse momento. Mas eu acho um cara muito estranho.
Cara, eu vi a última coisa que eu vi sobre o Supla foi a vez que ele foi no Flow e começou a tocar alguma coisa lá e cuspiu no chão.
Caralho, cuspiu no chão? Cara, é rock and roll, né, cara?
Ele rompe os padrões, né?
Sim, com certeza. Isso não dá pra
ele
negar.
Deve ser vegano também.
Não, não dá pra duvidar.
O Supla era muito engraçado, cara. O Instagram dele era engraçado na época.
Ué, é meu amigo hambúrguer?
É, amigo hambúrguer.
Caralho, ele é vegano mesmo, velho. Ele não quer comer o hambúrguer, ele é só amigo.
Ah, ele acha ruim o hambúrguer. Deve ter um clipe, com certeza.
Deve ser por causa que é um símbolo do capitalismo, alguma coisa assim. Deve ter alguma coisa, uma poesia por trás, sabe?
É que ele é gênio, né, velho? Não dá pra entender a cabeça do gênio, às vezes.
Não. Então tá, se você gostou desse episódio, por favor, nos deixa aí umas 5 estrelas aí no Spotify, like, estrela, o que tiver aí, por favor. Tira-nos dinheiro, se também de preferência. Pinks?
Mano, pinks!
Se quiser deixar uma mensagem, deixa lá no Instagram, @ pulga na orelha, em todas as redes sociais também. É isso aí, tchau, tchau.
Gente, no Instagram, sei lá, uns dias depois que saiu o episódio, vai estar rolando uma enquete perguntando se o Lucas deve participar mais vezes ou não do episódio.
Que isso? Ah, louco.
Se botarem que sim, velho, ele vai ser obrigado a participar de todos de volta.
Tá bom, tá bom.
Não acha melhor só deixar ele na geladeira ainda? Incomoda menos assim?
Tá louco, o Gustavo tá achando até que manda. Esse que manda que sou eu e o Nova, cara. O que você tá achando?
O Gustavo ainda não tem ações da empresa, velho.
Vamos baixar a bola desse cara ainda, mano.
A gente tinha que fazer episódio de entrevista de emprego.
É isso, galera. Tamo junto.
Valeu, rapaziada. Até mais. Mas era quinta-feira, sexta e sábado, não vou torrar minha grana à toa. Hambúrguer simples, bem equipado, não me engano mais com aquela cara de coitado. Da última vez, caí numa enrascada, tive que pagar pra ele, pra namorada.
Que já comeu? Então mais um cachorro quente aí no capricho pro meu amigo hambúrguer. E assou e fritou, cozinhou mas não pagou. Coca, gelo e limão, tá pensando que é patrão. Recusou o americano e exigiu um x-salada. Essa história de amigo hambúrguer tá virando uma piada. Esse filme eu já vi, assim não tenho mais paz. Pois é, quinta-feira, sexta e sábado, amanhã tem mais. Amigo hambúrguer, amigo hambúrguer, na carteira não tem nada, só uma desculpa esfarrapada. Amigo hambúrguer, amigo hambúrguer, na carteira não tem nada, só uma desculpa esfarrapada. To the chapa, meu chapa, burn the grill hotter, e leva a prata lotada com batata, lamão gelada, não esqueça lá. Comendo salada até a madrugada. Não conta, conta. Que coisa chata. Drop another wapa, tablet burger na sapa. Quem nessa cara fumada? Com uma carteira coitada. É seu cheese, amigo, selada, pirata. Amigo hambúrguer, amigo hambúrguer, na carteira não tem nada, só uma desculpa esfarrapada. Amigo hambúrguer, amigo hambúrguer, na carteira não tem nada, só uma desculpa esfarrapada.
Obrigado, e volte sempre a Supla Burger. Burger, 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 burger.